Capítulo 2. De Deus e a Santíssima Trindade. Parágrafo 1. O Senhor nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro senão por Ele mesmo. Um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita na luz que nenhum homem pode acessar, que é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, sendo o mais santo, mais sábio, mais livre e mais absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade imutável e mais justa, para sua própria glória. É mais amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o recompensador dos que diligentemente o buscam, e, contudo, mais justo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e quem de modo algum terá o culpado por inocente. Parágrafo 2. Deus possui toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança em e de si mesmo. Ele é todo suficiente para si mesmo, e não necessita de nenhuma criatura que ele fez, nem deriva de qualquer glória delas, mas apenas manifesta sua própria glória em, por, para e sobre elas. Ele é a fonte de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas, e ele tem o mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por elas, para elas ou sobre elas o que lhe apraz. Todas as coisas são manifestas e patentes diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de modo que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é o mais santo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus comandos. A ele é devido da parte de anjos e homens qualquer adoração, serviço ou obediência que, como criaturas, eles devem ao Criador, e o que mais ele se agrada em requerer deles. Ele é a única fonte de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Parágrafo 3. Neste ser divino e infinito existem três subsistências: o Pai, a Palavra ou o Filho, e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina e, ainda assim, a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo procedente do Pai e do Filho, todos infinitos, sem começo, portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser e natureza, mas distinguido pelas diversas propriedades relativas peculiares e relações pessoais. Esta doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e dependência confortável nele. Capítulo 3. Dos decretos de Deus. Parágrafo 1. Deus decretou em si mesmo desde toda a eternidade, pelo mais sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas que acontecem. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nele, nem é feita violência à vontade da criatura, nem ainda é retirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, mas antes, estabelecida, no que é visto a sua sabedoria ao dispor todas as coisas, bem como seu poder e fidelidade em cumprir seu decreto. Parágrafo 2. Embora Deus conheça tudo o que pode acontecer ou aconteceria em todas as circunstâncias supostas, contudo, Ele não decretou qualquer coisa porque a previu como futura, ou como algo que poderia acontecer em tais condições. Parágrafo 3. Por meio do decreto de Deus para manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa. Outros são deixados a agir em seu pecado, para sua justa condenação, para o louvor de sua justiça gloriosa. Parágrafo 4. Esses anjos e homens, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados, e seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Parágrafo 5. Aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, segundo seu propósito eterno e imutável e o conselho secreto e beneplácito da sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua pura, livre graça e amor, sem que houvesse qualquer outra coisa na criatura como uma condição ou causa que o movesse a isso. Parágrafo 6. Assim como Deus designou os eleitos para a glória, assim também, pelo propósito eterno e mais livre de sua vontade, preordenou todos os meios para isso. Portanto, aqueles que são eleitos, estando caídos em Adão, são redimidos por Cristo, são chamados eficazmente à fé em Cristo. Pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados, e preservados pelo seu poder através da fé, para a salvação. Nem são quaisquer outros redimidos por Cristo, ou chamados eficazmente, justificados, adotados, santificados e salvos, senão os eleitos somente. Capítulo 4. Da Criação. Parágrafo 1. No princípio, aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo para manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade eternos, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Parágrafo 2. Após Deus ter feito todas as outras criaturas, Ele criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e os tornou adequados à vida para Deus, para a qual foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e poder para cumpri-la, e, ainda assim, estavam sob a possibilidade de transgredir, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que estava sujeita à mudança. Parágrafo 3. Além da lei escrita em seus corações, eles receberam um mandamento para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E enquanto o obedeceram, eles foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas.